O Mundo Agora, crônica de política internacional de Alfredo Valadão.
Levou 20 anos. Finalmente o anúncio político do acordo União Europeia-Mercosul chegou, após duas décadas de negociações e longas paralisias. Agora falta assinar e ratificar, mas passar pelo crivo do Parlamento Europeu e dos legislativos de cada Estado membro da União não vai ser nenhum piquenique. Pode durar meses e até anos. Mas, sem dúvida, é uma ótima notícia para ambos os lados, mesmo se por motivos bem diferentes. Para os europeus, trata-se de uma jogada no grande tabuleiro estratégico do enfrentamento entre os Estados Unidos e a China. Poucos meses depois do acordo de livre comércio com o Japão e um dia antes do acordo com o Vietnã. A Europa não quer virar salame do sanduíche da guerra sino-americana. A queda de braço Trump-Xi Jinping, que arrisca dividir o planeta em dois blocos antagônicos, é uma ameaça mortal para a economia europeia e para a capacidade de continuar defendendo seus interesses globais. O Donald, com suas posturas agressivas e unilaterais, não para de ameaçar a Europa com aumentos de tarifas e nunca escondeu sua preferência por uma UE fragmentada, sem força própria para resistir aos seus desígnios. Dividir para reinar. Mas para os europeus, a ficha chinesa também caiu. O plano estratégico de Pequim é comprar, roubar ou impor transferências de tecnologia de ponta americana e europeia para tornar-se a potência dominante do século XXI, subsidiando suas estatais, controlando seu setor privado, fechando seu mercado interno e expulsando de mansinho as empresas ocidentais que ainda trabalham no país. Os dirigentes do velho continente também desconfiam, e muito, do mastodonte asiático, sobretudo que os chineses querem dar uma de bonzinho para convencer a Europa de se manter neutra na pendenga com Washington. Não é por nada que o último documento oficial da Comissão Europeia sobre as relações com a China fala de rivalidade sistêmica. As prioridades da UE para não acabar esmagada são simples. Primeiro, defender o multilateralismo contra a força unilateral de Washington e Pequim. Reformar e reforçar a Organização Mundial do Comércio e assinar acordos bilaterais e birregionais de livre comércio. A ideia é defender regras de intercâmbio comercial que garantam o desenvolvimento das cadeias de valor europeias em grandes mercados de países emergentes e em desenvolvimento. Os 250 milhões de consumidores potenciais do Mercosul é um bom prato. Os europeus também tentam utilizar as atuais dificuldades econômicas da China para convencê-la a apoiar o sistema de regras e tomada de decisões multilaterais, particularmente nos campos da luta contra a mudança climática, do respeito dos direitos humanos, da segurança regional e da boa governança nas políticas de desenvolvimento, valores essenciais do dito modelo social europeu. Enfim, o objetivo de todos esses acordos e jogadas é ganhar tempo para implementar uma nova política industrial visando transformar a Europa numa potência global das tecnologias de ponta, capaz de aguentar o tranco diante dos Estados Unidos e da China. Para a UE, o acordo com o Mercosul é só um movimento nesse jogo global. Mas para o Brasil e seus parceiros mercosulinos, as consequências são muito mais importantes e positivas, mesmo se o acordo em si já vem tarde e só vai ser realmente implementado daqui a vários anos. A maior vantagem é ter aceito se abrir ao comércio, investimentos, serviços e compras governamentais do maior mercado do mundo. Até que, enfim, os países do Cone Sul estão aceitando o princípio da livre competição dos atores econômicos. Depois de décadas, se não centenas de anos, encerrados no modelo estatizante de substituição de importações, que só provocou mais clientelismo, rentismo, corrupção e terríveis desigualdades sociais. Com o anúncio tardio do acordo com a Europa, as economias do Mercosul ainda têm uma chance de adotar uma mentalidade capitalista moderna e de abandonar a sina da Casa Grande Senzala. Libertas quaesera tamen.